Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Esse é o Cinemático. Estamos aqui de volta. Estou com Jéssica Correia.
E aí, parças?
Pedro Estraza.
Bonjour.
E
cada dia um, né?
E Robson Bravo.
E aí, molecada?
Bom, estamos de volta. Esse é o Cinemático número 45.
Isto.
Depois aí de ter um filme Arrasa Quarteirão.
Um filme de proporções magnânimas.
Magnânimas.
Isso.
Vamos, né?
Nos agora, agora nós vamos ao cinema arte.
Isso.
Agora cinema. É o cinema.
Temos arte. Aqui dois grandes pequenos filmes aí. Temos o nacional A Sombra do Pai e o francês Amanda. Vamos comentar esses que são guerreirinhos que estão tentando ganhar espaço de Vingadores Ultimato.
Exato.
Brigando! Nas salas de cinema.
Lutando enquanto Pikachu não chega aos cinemas.
Né? Tal qual uma batalha campal, a hora que o De Pernas pro Ar 3 foi abatido e derrubou sua espada, a Amanda veio, pegou a espada, ela levantou pra cima e falou, aqui não!
Muito bem. Mas antes... divulgar aqui, Robson Brava, família B9 de podcasts, a família de podcasts que mais cresce no Brasil.
Sempre bom, né?
Certo, temos aí inclusive podcast novo.
Olha
que
só.
Estreou, é o spin-off que chama.
É spin-off?
Isso, ou derivado, se você preferir.
Derivado.
Que é o Beleza Pra Quem.
Olha
só. Foi
um
episódio do Mamilos que fez tanto sucesso, que ganhou aí o seu próprio podcast, é uma série limitada de 5 episódios, discutindo autoestima, beleza.
Pra quem?
Apresentado isso. Apresentado pela queridíssima Marina Santelena.
Uma fofa.
Uma fofa. Você pode ouvir aí no belezapraquem.b9.com.br ou procurar nos seus tocadores preferidos.
Fiquei sabendo que quem edita é uma pessoa muito legal.
Ela é ótima.
Eu vi
a editora desse podcast é incrível.
É incrível como esse podcast é corporativista. Toda vez que a gente divulga um podcast, um dos editores está perto.
É o nepotismo.
Eu lembro que a gente divulgou, sei lá, falou do EA, num cinemático, sei lá o quê. O editor também tá resolveu
junto.
Falar.
A gente fala do cinemático, cinemático do editor tá junto. É complicado,
editor,
né?
Tendo muita voz aqui, hein?
Tá.
Nessa família de podcast.
Complicado, não tem começar. Que acabar o editor. Eu acho.
Não tem que acabar não, por favor.
Pelo amor de Deus.
Então vamos lá. Amanda?
Sim.
m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour.
Elle est où la brosse à dents de maman? T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses.
Amanda, elle a besoin de toi.
Parfois, j'ai l'impression que c'est plus elle qui est là pour moi. Tu penses qu'on va réussir à supporter?
Tous les jours?
Tous les jours.
On verra bien.
Só queria dar um leve disclaimer antes, que esse filme, ele é um filme muito simples. Qualquer coisa que a gente fala aqui pode vir a ser um potencial spoiler. Então...
Faça como nós.
Faça como nós, assista primeiro.
Sem saber nada.
Exato. O legal é você ir sabendo o mínimo possível. Então, se você tiver a oportunidade de assistir o filme, se você não viu ainda, e depois voltar pra ouvir a gente, faça isso.
Mas se você é vida louca,
vai. Mas se é vida louca, vai, cara.
Isso.
Foda-se a polícia.
Vamos lá. Fala do diretor aí, Pedro Estraza. Explica aí, fala esse nome bonito aí que eu não vou saber pronunciar.
Então, a gente se pronuncia Michael Hers. É. Michael.
Duvido.
Hers,
né?
Michael Delas, a gente pode resumir também.
Maron Vive.
Enfim, Mr. Hers, ele é. Nascido em 75, então é um cara bem jovem. Tem 44 anos, o que pra uma vida de diretor tá bem no começo, né? É, e é um cara que também começou... Os médias dele são de 2006, 2007, que são os primeiros filmes dele, né? O primeiro filme dele, que é o Charrel, que é o média-metragem de uma horinha ali, ele já foi selecionado pra semana de crítica do Festival de Cannes, né? Então você já vê que ele tem uma certa...
Sabe fazer filme?
Sabe fazer filme, né? atrai a crítica.
O LinkedIn dele já...
O LinkedIn tá escrito, sabe fazer filme.
Então, aí o cara tá no terceiro filme, na real, né? O primeiro dele foi o Memory Lane, que foi já foi exibido em Locarno, que é tipo a Cannes da galera cool.
É o Vimeo do Cannes.
Exatamente. É onde as pessoas legais trabalham, entendeu?
Entendi.
Caramba.
É o Cannes metido a besta.
Exatamente. Cannes sem a firula. Aí, exatamente depois desse, tem o Aquele Sentimento de Verão, e aí a gente já entra no Amanda, que é este filme que passou em Veneza, acho. Tá criando burburinhos pequenos, mas muito bem localizados, assim, eu acho. As pessoas estão na Mostra de São Paulo.
Na Mostra de São Paulo. É isso que eu ia dizer. Acho que os dois filmes de hoje até, eles compartilham grandes temas, que a gente vai falar deles aqui, obviamente, mas eu achei curioso que nessa mesma semana a gente tenha selecionado dois filmes que compartilham, né? Os dois têm como uma criança como protagonista,
filme,
né?
Sobre família, né?
Sobre família, tem muito disso. Então, e os dois são filmes que fizeram aí um certo burburinho na Mostra de São Paulo, que mais uma vez não consegui frequentar, mas o Pedro morou lá.
Cara, bizarro. Foi engraçado. Foi tipo três sessões do Amanda e eu não consegui ver, mas assim, as pessoas que viram falaram muito do filme o suficiente pra criar um certo hype em torno do filme, entendeu?
Muito bem. Deixa eu ler a sinopse aqui, tá bom? É, lembrando do que o Robson falou, não lê nem a sinopse, né? Se você quiser assistir ao filme, porque ele já tem um spoiler aqui que acaba com uma surpresa.
Exato. É porque, né? Assim, o filme, ele tem basicamente um grande plot twist, uma grande reviravolta. Isso. Que acontece ali no finalzinho do primeiro ato.
E todas as sinopses fizeram questão de incluir esse negócio.
Exato. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que nem o trailer mostra isso.
Acho que mostra.
Mostra?
Mostra.
Então, assim, é
que
legal.
É difícil, né? Ele aparece no primeiro ato mesmo. Então é difícil você falar de um filme sem falar do primeiro ato.
É,
né?
Porque até como um lance de venda, né? De marketing, sim, você tem esse chamariz aí, né? Que, mas enfim, a surpresa acho que é interessante pra quem quiser assistir sem saber nada.
De novo, como todo filme, vá ver sem saber nada, mas se você quiser saber alguma coisa, continue ouvindo a gente.
Então vamos lá. Um homem de 24 anos vive adiando o tempo para tomar decisões mais sérias. Este sonhador solitário sucumbe ao encanto de uma vizinha recém-chegada. Porém, o ritmo descontraído de sua vida aumenta a sua velocidade quando sua irmã mais velha é brutalmente morta em um ataque. Agora ele deve se encarregar de sua sobrinha de 7 anos, Amanda.
Olha só, você vê que com esses filmes, até a sinopse...
Até a sinopse,
ela usa palavras complicadas.
É isso.
Ela usa toda uma composição de frases, né?
Fala a repercussão aí, Pedro.
Repercussão, né? O filme, ele ganhou um prêmio no César, que é o Oscar da França, que foi o prêmio de melhor ator pro Vicente Lacoste, que é o protagonista. Tá no Letterboxd atualmente com uma nota 3.6 de média. No Rotten Tomatoes tá com 100% de avaliação.
Ô, louco!
Mas com 8 avaliações, então dá pra ir com calma. E a repercussão do público no Rotten Tomatoes é 80%. No Metacritic,
tá
a gente
ótimo.
Não tem Nada. Imagino que o filme não tenha chegado nos Estados Unidos ainda, então a gente é brasileiro, a gente chega antes. Então.
É, provavelmente não. E também americano não gosta de ver filme francês, né?
É, filme com legenda eles odeiam.
Filme com legenda, é.
Muito bem. Quem quer começar dando suas impressões iniciais aí?
Bom, eu posso começar? Eu gostei muito dele. Eu acho que ele é um filme... É o que eu falei, ele é um filme muito simples. Ele, tirando um acontecimento grande que tem ali no meio, não tem muito mais o que acontece. São pessoas vivendo a vida, mas o jeito que ele te mostra isso eu acho muito legal. Eu acho que cativa você. E pra mim, eu acho ele também muito legal porque ele pontua muito bem, pra mim, os dois principais... As duas principais coisas que mostram que o filme é francês, que é o uso de bicicletas e a edição errada. Que é aquele corte que o cara dá um segundo depois e aí você fica meio...
Desbalançado?
É. Você se sente meio constrangido, sabe? Se o filme tem uso de bicicleta e o corte tá errado, ele muito bem é um filme francês dos melhores.
Muito bem. E você, Pedro? Ou Jéssica, quem quiser.
Vamos lá. É curioso, né? Portanto, desse hype, né? Eu fui ver o filme meio já naquela expectativa. Puta, o que será que a galera tá falando tanto desse filme, né? Eu fui meio que surpreendido positivamente pelo tom certamente leve que ele aborda certas questões muito sérias, né? Uhum. A gente pode falar nas cenas mais chave, esses momentos, mas é muito legal. O filme começa praticamente com uma comédia francesa romântica, né? Tipo, uhum. Aquele clima super leve, trilha sonora batendo no talo ali com...
Cena de dança,
feliz. Criança sorrindo, criança comendo pão.
Luz entrando pela janela.
Exato. E aí, a partir dessa virada, você fala, puta, fudeu, né? Esse filme não tem como ir pra outro lado. Uhum. Ele vai ficar um drama pesadíssimo, drama francês de época, bababá, né? E não, tipo, o filme, ele não condena os personagens a viver uma trama, uma narrativa, né? Ele apenas acompanha aqueles personagens depois dos eventos que são mostrados. E a partir disso, é legal ver onde é que a câmera do Michael Hurst ele tá sempre olhando ali, né? E eu vejo muita gente comentando, né? Depois eu fui ler alguns textos, como o filme é muito sobre a cidade, no fim das contas. Como a trama se desenrola em espaços públicos, no fim das contas. Uhum. Então é uma forma... A gente pode entrar um pouco nos spoilers depois sobre isso, mas é um filme meio que fala de resistência, mas sem ser aquele peso da resistência, né? Como você viver já é uma forma de resistência aos autos cruéis da humanidade, né? Então, acho que é isso, basicamente. E o Lacoste, esse Vicente Lacoste e a menina mandam muito bem no filme, assim. Manda. Eles estão bem resolvidos, assim, na forma
como eles... Essa menina é incrível.
A menina é muito boa.
Isauri Moultrier, eu acho que é o nome dela. Não sei pronunciar. Mas, lendo, enfim, é assim.
A marca de roupas desse ator também, eu ouvi dizer que é muito boa.
A piada vindo lá no jogo.
Eu precisava tirar isso da frente.
Tá
todo mundo, aí está no ar.
Tá todo mundo, entendeu?
Ele tava vermelho.
Eu só fiz isso um serviço de utilidade pública pra todo mundo poder seguir adiante.
Obrigado, agradeço. Tava com essa sofrida.
Todo mundo tava entalado com essa. Tipo... O Maron sentiu uma pontada lá na casa dele.
A orelha queimando assim, Maron, nessa altura já.
E você, Jéssica, curtiu?
Cara, eu sou muito fã de filmes com ritmo mais tranquilos, com muito diálogo e poucas coisas acontecendo.
Gente, então, depois de Vingadores Ultimato, você...
Eu fiquei muito feliz de ver um filme que eu realmente gostei muito.
Limpou o platar?
Não, pra caramba. Mas eu gostei muito, eu acho que é um ritmo muito bom de se acompanhar. Eu não senti em nenhum momento em que ele pesa ou em que ele te cansa no meio da jornada. Você fica interessado no desenvolvimento do personagem, você fica interessado como que o que acontece vai agir na vida das pessoas que estão envolvidas.
Uhum.
Então, eu gosto muito, porque são bons diálogos, é um cenário maravilhoso, e é bem a linha da trilogia do Amanhecer, assim, eu sinto, que é a cidade contando uma história com um bom diálogo junto.
Sim.
É uma ponte que eu fiz entre os dois filmes que eu acho que foi interessante. E assim, é difícil falar desse filme porque qualquer coisa a mais...
Não dá pra mergulhar no spoiler
então,
em
eu
si.
Vou ficar por aqui.
Deixa eu falar só um comentário rápido, porque realmente a gente precisa ir pros spoilers pra poder falar. Como eu falei, gostei muito desses grandes temas em comum entre os dois filmes que a gente vai falar hoje, e eu acho que esse também tem a mesma coisa do Sombra do Pai, que é o lance da adultização, não adultização, mas forçar uma criança a crescer antes da hora, né?
Sim, sim.
Então ele faz bastante isso, eu acho que pra mim a atriz Mirim, Isauri Moutrier, sei lá como se pronuncia, que é a Amanda, ela é uma das grandes responsáveis por conseguir essa conexão comigo, assim, né? Porque eu acho que o filme tem uma grande tragédia e ele trata isso de uma maneira até leve e tem uma visão otimista, né? Assim,
a maneira como a tragédia em si é muito legal também, né? Porque isso. Ela não é uma coisa, tipo, bombástica, que interrompe a narrativa. Ela parece que ela acontece, ela quebra uma sequência de eventos.
É, a visão toda é bem otimista. E aí, mesmo com isso, ele tenta... Existe uma raiva, óbvio que tá ali, mas é uma raiva não declarada, tá? Não tá todo mundo puto da vida e xingando e querendo descontar nos outros.
É mais um ressentimento, né?
É. E eles tentam, e o diretor tem essa visão, tipo, de resiliência e tal. Então, eu acho que a atriz Mirim aí, ela teve esse grande papel, essa grande importância, porque eu acho que se fosse outra que não desse conta desse recado, dessas cenas que são mais emotivas, não teria essa conexão. Eu não teria conseguido essa conexão com o filme, sabe? Eu acho que tem um...
É uma direção de ator bem sutil, assim, né? Que até contrasta um pouco com o Sombra do Pai que a gente comeu depois, assim, mas assim, você vê que o Hurst, ele não dá muito de orçamento pra garota, ele deixa a garota meio que incorporar o personagem sem muita direcionamento.
Eu acho que sim, o cara aí ganhou o Lacoste, né? Seu Lacoste ganhou o prêmio. Ela deveria ter. Eu não acho que ele tem nada demais, assim, não consigo ver.
É, ele é bem ok.
É, cara, ele carrega o maior peso de drama ali, eu acho. Ela tem os efeitos, mas é ele que tem que lidar com as consequências mais diretas ali. Então é tudo meio que passa por ele no fim das contas, né?
Isso.
Então é interessante ver isso.
E uma coisa que eu acho legal também, até uma visão oposta depois do que a gente vai falar da Sombra do Pai, é que tem essa relação familiar e é uma coisa que o cara tem um papel, eu acho que é a masculinidade que a gente vê dos novos tempos, né? Que a gente
Sim,
vê pro,
completamente.
Né? O que ele se propõe a assumir, ele é um cara que tenta segurar as pontas na medida do possível, ele é um cara que tá com a garota, que se importa com ela, né? Que
é um familiar presente, né?
Exatamente, ele não... Você exclui a figura feminina da casa, e aí o cara, assim, assume o papel que tem que assumir e pronto, sabe?
Ele não tem medo de assumir uma responsabilidade. Né?
Exatamente. Então, acho que tem esse grande...
Não é três solteiros e um bebê, então.
Tem essa coisa muito... Esse detalhe... Detalhe não, mas eu acho que é uma coisa essencial do filme esse comportamento dele. Isso que o Pedro falou do espaço público, né? Por exemplo, de... A gente sempre fala muito isso, nosso amigo Luiz Yassuda fala isso, né? Em tempos de medo e de que as pessoas estão fazendo terrorismo literal ou não, de ocupar o espaço público, né? De você estar presente, de você estar nas praças, de você estar nas ruas. Que é a única maneira de você poder acabar com esse medo e de poder... Porque se você ficar com medo de se trancar em casa, pior fica,
Sim,
entende?
Sim, aí que domina, né?
Então
as pessoas começam a construir muros nas próprias casas.
Então ele faz muito isso, tipo, por exemplo, tem uma cena essencial que é a menina pedindo pra ir passear, sabe? Vamos sair de casa. Então, essa questão da cidade, e sem ser uma coisa, obviamente eles estão em Paris, mas o diretor não usa disso de uma maneira óbvia, né? Você não fica vendo Torre Eiffel o tempo inteiro.
Sim.
Ele mostra outros espaços da cidade, outras praças e tal. Então é muito importante você ver como o negócio acontece fora, né? Por mais que ele crie essa sensação aí de perigo, né? Nas ruas.
Porque, né, depois que acontece o que acontece...
Vamos pros spoilers, Robson, pra gente parar de falar depois que acontece o que acontece.
Por favor. Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people.
Damn you all to hell! Silent Green is people!
Então, depois que acontece o tiroteio, você repara que cada vez mais vai aumentando a frequência de cenas que aparecem pessoas do exército.
É mesmo, é isso, é.
A cena do parque é muito denota, né? Tipo, a menina quer... O cara quer aliviar a barra da menina, leva pro parque e o cara falou, não, tá fechado.
Não,
eu
acho que legal que ele fala, hoje não é um dia, um bom dia pra passear
dia
em Paris.
Tá na rua e tal. Não, e aí conforme vai passando
mais
o tempo,
mais pessoas,
mais vezes você vê.
Você sabe que eles passam, isso é real, isso é um assim, sentimento real, eu vou ser um momento aqui babaca absurdo turista, porque, você vai ser bem babaca, tá? Eu estive em Paris duas vezes,
e eu lembro que eu fui ao Louvre.
Que eu fui...
Vi a Mona Lisa de perto.
E teve, aí eu fui uma primeira vez, alguns anos atrás, bons anos atrás, e era tudo livre. Tá? Você andava embaixo da Torre Eiffel lá, você podia ir, não tinha nada, você fazia o que você quisesse lá. Aí eu fui, há um ano atrás, dois anos atrás, fui lá, tive a oportunidade de levar minha mãe, que tinha um sonho de conhecer Paris. E a gente. E pra entrar na Torre Eiffel, tava tudo fechado, tava tudo murado com barreiras de. Como que é aquele. Não é radar, como que é o nome? Detector. Cancelas, detector de armas, um monte de cara com fuzil na mão no meio da. E assim, isso acabou com a aura que. Cara, antes tinha criança. É, acabou. Uhum. Porque antes tinha criança andando de bicicleta, tomando sorvete, derrubando sorvete, correndo. É, acabou as famílias andando lá, de mãos dadas. Não, não é?
Sim,
e,
sim.
E aí quando você vê aquilo, dá um sentimento ruim, assim. Caramba, que você já se sente meio...
Parece que a cidade tá sitiada.
É, né? Exato. Primeiro com o cara com fuzil na mão e tudo, sim, fechado. E eles realmente passaram por isso, porque acho que uma das grandes inspirações, uma das grandes motivações do filme, além da cidade ter sofrido essa metamorfose, foram os ataques lá na Bataclan, né?
Sim.
É, inclusive, eu tava até vendo uma entrevista com o elenco e com o diretor. Uma das perguntas do entrevistado era... Aí ele começa assim, onde vocês estavam no dia que tiveram esses ataques? Porque isso transformou o cotidiano da cidade, né? Sim. E ele consegue... O diretor consegue demonstrar isso muito bem, com cada vez mais essa presença de policiais.
Sim.
Tem a cena...
que eles estão no parque, né?
Que eles estão... Acho que ele tá na janela, ele fazendo... acho que ele tá embaixo e a menina tá na janela dando tchauzinho.
Sim, sim.
E
tem um monte de...
Isso, a câmera vai fazendo um zoom out, assim. É. E cada vez mais você vai vendo, assim, atrás do cara cheio de policiais,
De pessoas com fuzis e tal. E aí vai aumentando isso e também aquela cena, por exemplo, que eles estão no parque, ele tá andando com a menina e rola uma cena de xenofobia ali.
Isso, Cara, isso é um incômodo que eu tenho com o filme, assim. Porque eu acho que ele não trata esse... Eu acho que é aí que o filme, pra mim, perde alguns pontos, porque ele esbarra...
É en passant, né? Parece que ele não consegue... Não existe uma frontalidade pra alguns temas.
É, não existe. Ele mostra... Você não consegue entender se o comentário dele...
É negativo
ou positivo, sabe? É. Tá tudo meio ali no plano de fundo. E às vezes parece quase... Eu sei que eu vou falar um absurdo, porque, obviamente, é um atentado terrorista, mas... Do jeito que ele trata, muitas vezes, o tema, parece meio que classe média sofre, sabe?
Uhum,
sem mostrar a situação real, só mostrando aquela família tentando... Cara, é foda falar isso, porque é uma tragédia, entende? Não importa a sua classe social e tal, alguém foi morto ali, tem uma família sofrendo.
Eu também tenho um pouco disso, até porque, sei lá, um filme que fala sobre triunfo do espaço público, né? Como o espaço público pode curar dores, etc. Ele não... Tem um momento... Eu não gostaria que fosse uma cena de dramática, que se tivesse resolução muito direta, né? Mas não ter nenhum tipo de resolução, essas coisas... Sim. É muito um aceno e, tipo, tchauzinho.
Eu acho que isso me incomoda um pouco, mas... Eu vou dizer que eu entendo que ele tá...
faz parte da proposta,
não,
né?
Então, eu vou dizer que eu entendo o que é a proposta que ele tá querendo mostrar, porque isso é meio que, vamos dizer, que o perfil... Do Lacoste lá e da família dele. Porque um pouco antes dessa cena de xenofobia, ele tá conversando com a menina que alguma coisa sobre que Deus não existe.
Ah,
tá,
é verdade.
Pra eles não existe, e as outras pessoas não podem mandar, não sei o quê. Então eu meio que... Eu vejo que é tipo um recorte que ele tá tentando fazer de como é o cotidiano daquela família em específico, vamos dizer.
É que o que mais comum a gente achar são filmes falando sobre... O atentado em si, digamos.
Isso,
assim. É o mais comum. A gente nunca sabe sobre uma família que foi atingida por esse... Por essa ocasião. Então, acho muito importante também, assim... Tudo bem, seria legal se desse uma importância maior pro... Mas eu acho que nesse filme não cabe.
Não, e cara, é muito, assim, de uma perspectiva pessoal, é muito bom ver um filme que fale de atentados sem ser aquela...
Exato.
Experiência de materializar, levar você pra dentro, aquele exploitation de dor.
Ele é bem sim, contido, né, nesse sentido. Sim. Tanto que eles não comentam isso, né? Em nenhum momento tem uma cena em que eles estão discutindo o atentado. Você
e
sabe
como
que
foi.
Isso é sublimado, né? Vamos pros
tanto
efeitos.
Que, assim, eu acho que a cena é bem efetiva de mostrar, porque ele chega de bicicleta, como diria o Robson, né, Paris, francês. Né?
Chega. Exato. Na bike.
E é uma surpresa, assim, porque até você entender o que tá acontecendo, eu cheguei a pensar que ele tava imaginando.
Uhum.
Na hora que ele chega na praça e vê aquelas pessoas ensanguentadas, eu falei, caramba, ele tá tendo um delírio, né?
Ah, e que momento legal, né? Porque, tipo, você tá numa...
Ai, naquele... que bom, né?
que momento passa legal.
Que momento legal.
Passa o cara lá dando grau na moto, aí você faz uma piadinha lá, dando grau na pizza. Aí daqui a pouco, eita.
Não, mas é que tentando falar engraçado, mas é curioso que você tá num momento super leve, né? Aí passa aquela van com o cara dando pinote
dando grau na bike.
E de repente ele corta pra um plano de... Acho que provavelmente de filmar de carro, né? Que ele vai filmando a paisagem, meio que tudo vai ficando mais um pouco escuro de repente. Parece que uma... Aquela sessão de nuvens negras se formando quando você tá no parque, você fala, puta, fudeu alguma coisa, né?
Engraçado que nessa cena, logo antes de cortar, que passam eles lá com a van, com a moto, e aí rola uma ceninha dele indo de bicicleta e ele tá muito feliz naquela cena. Você vê que ele tá contente. Na cabeça dele parece, legal, as coisas estão se resolvendo, tá tudo...
Ah, só os caras dando pinote, tão feliz lá.
Uma coisa não relaciona com a outra. Tipo, você vê a cara dele, tipo assim, beleza. Tem essa galera dando grau na moto, eu não sei porque que tem importância isso. Porque o diretor deu importância nisso. Então, ele tá feliz, aí daqui a pouco aí.
Eu fui assistir sem saber nada, né? Uhum. Eu falei, rolou um ataque zumbi?
Exato. Daí que todo mundo tem um pouco essa impressão. O que que tá acontecendo? É um delírio, é um ataque zumbi, é um...
Eu fiquei olhando e falei assim, zumbis?
Isso. Se você chegar em algum lugar, né, que qualquer entidade que você acredita não permita que isso aconteça. Mas se você chega em um lugar e tá... Acabou de acontecer isso, tá todo mundo lá ensanguentado.
Você tá perdido nesse nível,
né? Vai estar perdido assim.
Você não sabe o que tá acontecendo. Exato. Pode até passar que seu cérebro não tá entendendo o que tá vendo.
Leva um tempo que é a ficha, né? E ninguém sai anunciando o tempo todo o que aconteceu, né?
É a mesma coisa. E é muito, muito bom também que em nenhum momento, exatamente, fala de coisas muito... Não fala em nenhum momento coisas gráficas. Mal fala que ela morreu, né? Quando leva muito tempo.
Leva tempo mesmo.
Pra falar até ser tocado no assunto, tipo, ela realmente morreu.
E eu fiquei assim, caramba, então aconteceu um atentado, mas ela tava ali naquela praça? Será que foi essa que ela foi? Não, você fica meio que nessa... Uhum. Perdido como o próprio cara, né?
Porque aí você tem que pensar, né? É o filme que você tem que pensar.
Você tem que usar. Né?
Mas não pode deixar o cérebro fora da sala.
Não pode. Telegrafado.
Esse
né?
não você é. Você tem que pensar, você tem que entender o que tá acontecendo ali.
Mas tem que refletir o cinema.
Prestar atenção.
Você entende o ritmo do filme, porque você vê que você vai ter a mesma descoberta, mais ou menos, como o personagem. Vocês dois estão andando juntos nessa descoberta. Até no momento de contar pra menina o que aconteceu. Que é extremamente delicado, é difícil. Eu achei muito difícil assistir aquela cena, porque é exatamente o que você falou. A criança vai ser obrigada a crescer.
Isso
me corta o coração de um tamanho. E a cena do orfanato também. Que eu fiquei, putz, meu, tomara que ele tome essa decisão.
Isso, mas eu acho, essa é uma parte que eu acho muito legal. Porque assim, você tem, por exemplo, as mulheres no filme, elas não são...
Maternais.
Não tá automaticamente...
Pegando a responsabilidade pra si.
Exato, porque ele tem a mãe dele que ele mal conhece, né? Que mora em Londres. E no fim, fica lá, ela diz que... tá disposta a fazer parte daquela família, mas ele não tá dizendo assim, então vou entregar aqui pra mãe e pra avó.
Exato.
Não, ele assume a responsabilidade, entende? Eu vou cuidar. Ele tá se relacionando com aquela menina lá, que esqueci o nome dela.
A Stacey Martin, que é a que fez Ninfomaníaca.
Isso, exato, ela mesma.
A mocinha lá.
Ela não sai também correndo pra morar com ele, pros braços dele. Não, ela fala, puta, eu preciso do meu...
Inclusive, ela quer o contrário disso.
Ela quer o contrário. Você tá louco, é muita responsabilidade. Olha,
a gente se conhece, sei lá, 4 e pouco.
Não, mas isso realmente de... essa parte maternal é muito boa de não ver nas mulheres. E também a questão da masculinidade não ser tão agressiva como
tão
a gente
tóxica,
tão tóxica como a gente tá acostumado.
Uhum.
Ver um personagem jovem com a vida pela frente, tomando a responsabilidade de cuidar de uma criança de 7 anos.
Isso, que a menina fala pra ele, a gente tem todo o tempo, não é? A gente tem todo o tempo do mundo. Porque seria muito... Eu achei que, eu assistindo durante o filme, eu jurava que ia acontecer isso.
Eu
que
também.
Ele ia ele ia pirar, ele ia falar, não posso,
não
eu quero viver a vida, eu tô no... Não, ele, ele simplesmente... É óbvio que pra ele é um problema, que ele é um cara jovem, vai ter que cuidar de uma criança de 7 anos e não sabe bem como fazer isso, mas o cara encara, sabe?
Mas eu acho que a coisa mais legal disso é assim...
O cara encara.
Mas a coisa mais legal disso, eu acho, é que ele assume essa responsabilidade. Existe um paralelo aí muito grande entre a mãe dele, que é a mãe biológica dele... não ter assumido essa responsabilidade com ele, com a irmã, e ele que é só o tio da menina assumir. E eu acho que, principalmente, que ele assume essa responsabilidade, mas ninguém começa a bater palma, nada, não solta fogos. É só tipo assim, beleza, ele assume essa responsabilidade.
Exatamente.
Ele não é ovacionado
por isso. E ele conta que ele foi criado pelo pai, né? Assim, ele tá contando, acho que pra menina, conta na história pra alguém.
Sim.
Ele tem os dois lados, né? Um de que o pai abandonou, matou alguém, uhum, e outro de que é o pai da menina, né? O pai da menina não quis saber, abandonou ela. Sim, sim. E ele fala, mas por outro lado, eu fui criado pelo meu pai, né? Então sim, ele mostra essas duas coisas. Algo que eu acho engraçado, não sei se isso é francês ou não, que, ou se é da legenda, mas que ele se refere, tipo, essa aqui é a mãe da sua mãe, ou irmão da sua mãe.
É.
Tipo, por que não fala tio, vó, né? Não tem muito...
É, eu não sei qual é, eu não sei se isso é uma coisa cultural.
Mas aí até a criança pergunta, mas ela não é sua mãe também?
É verdade.
Mas eu não sei se isso é uma coisa cultural, se é do filme, aí não dá pra saber.
Uma coisa que eu acho legal, né, é que o filme não é sobre, tipo, como a tragédia transforma a vida das pessoas ali também, mas também, tipo, todos os arcos que ele tem que o Lacoste tem que resolver, eles são postos no começo do filme antes da tragédia. Né? Uhum. Então a tragédia vem pra mudar completamente o cenário, mas sim, assim, as pessoas têm que continuar a vida delas, né? Então, tipo, é como esses efeitos vão atingindo as pessoas pontualmente, assim. Isso que eu acho bem legal do filme também. Sim. Não é um filme, nossa, a tragédia, vira um puta trauma, a pessoa tem que acompanhar aquilo pra vida inteira, blá blá blá. Não, tipo, existe o trauma ali, mas assim, ela tem que carregar certas situações pra frente, né? Nada interrompido, de repente.
Eu queria falar da belíssima cena final, né? Que é a cena da partida de tênis.
Elvis left the building.
Isso, porque eu acho que... E é mais uma vez, pra mim, é óbvio que a cena é bonita, bem construída, faz a ligação com a frase, com o momento com a mãe da frase do Elvis deixou o edifício lá, deixou o prédio. Mas, cara, a interpretação da menina é a base de... Assim,
é animal, é animal.
Se fosse outra atriz ali, cara...
Eu vejo até um pouco do Projeto Flórida, sabe? É. Que o filme é carregado pela Mirim.
Isso, sim, também, sim, também.
Não, é sensacional.
Que ali a menina, naquela cena, tipo, ela tá crescendo, sabe? Quando ela se... É quando ela se ligou que, cara, não vai voltar, né? Que mudou, que agora é outra. Não adianta ficar esperando que não vai, que a mãe não vai voltar. E aí, obviamente, o diretor dá o seu... Talvez, sei lá, a sua açucarada em mostrar que a coisa vai ficar bem.
O jogo de tênis,
o cara começa a virar o jogo.
Ela aprende ali a continuar tendo esperança nas coisas.
É que continua o tom do filme, que é um filme mais otimista.
É mesmo, na verdade.
E eu acho legal, né? Primeiro que eu acho que rola um improviso na cena ali, que eu acho que ela fala muito rápido a primeira vez. Parece que não foi algo planejado, né? Então é muito legal essa engasgada, né, que rola, porque é uma coisa que realmente é uma constatação. E segundo que depois dessa cena rola um corte pro parque, né? Que eu acho isso que é atacado de gênero, né? Tipo, você falar, tipo, vai ficar tudo bem no fim, e aí você mostra o espaço público no fim, né? Que é o espaço onde o quê? Onde rolou o trauma, né? Onde tudo deu errado, mas assim, tudo vai se resolver ali também, entendeu? Acho muito legal isso.
E eu gosto muito de como ele lida bem, querendo ou não, com os sentimentos dele. Ele não tem medo de sentir. Ele tá no momento lá esperando os hóspedes com a plaquinha, só que ele começa a ter uma crise de choro no meio do dia.
Aeroporto, né?
Não, e mais que isso, né? Ele tá falando com o amigo dele e ele começa a chorar.
Ali ele tá desabafando. Isso é muito bom também, ver relações de dois homens que não são só de cerveja e futebol.
Sim. Mas tem cerveja também.
Tem futebol também, porque eles estão vendo um jogo de futebol lá.
Tem cerveja e futebol. Olha você errado.
Mas
é francês, então tem...
Mas na França, enquanto eles comem baguete, eles ainda choram com os acontecimentos. E eu achei muito, muito bom, né? Um ar diferente, você ver homens lidando com seus sentimentos e não só guardando pra si.
Uma cena que eu acho legal também é aquela que ele encontra uma amiga do passado ali, eles estão falando, ela fala, manda beijo pra sua irmã. Ele anda e depois ele volta ali.
Não, eu acho legal ele voltar, porque eu fiquei pensando, puta, ele não vai contar pra não ter que... ele resolve e vai lá e conta.
Sim,
sim.
Não,
mas
ele se toca, né? Tipo, parece que não
que ele
aconteceu.
Se toca?
Ele fez de propósito. Ele tava tentando não
evitar.
Tentando evitar. Vai lá, não vou falar nada.
Pessoal, sabe? Não é a pessoa que eu vejo há tanto tempo. Não precisa.
Mas aí ele lida com a situação e vai lá e conta pra
a cena filmada ao longe, assim. Ela fazendo reação e abraçando o cara imediatamente. Umas paradas muito... Assim, é umas trucagens de cinema, assim, que eu acho muito massa, assim, de ver acontecer, assim. É bem naturalístico o filme, no fim das contas.
Sim. Muito bem, vamos dar notinhas?
Vamos, claro.
Quem quer começar?
3,5.
Eu também vou dar 3,5.
Eu dou um sólido 4.
4 também.
Então, 3,75?
Então arredonda pra 4, né?
Durante esse papo aqui, eu quase aumentei minha nota pra 4, mas...
Ah, mas é um filme legal, gente.
É um filme bom. A única coisa que me incomodou, não incomodou, mas, né, pra mim, pega
ficou
um
faltando
pouco.
Essa resolução, né, de...
Não, é o ritmo. Pra mim, pega um pouco.
É?
É, porque... Sou imperativo. É meio...
Não, eu te entendo também, assim. Eu também dei umas sofridas em alguns momentos, assim.
Nossa, pra mim passou assim que eu nem vi.
E eu acho que principalmente porque o clímax acontece no final do primeiro ato e não um pouco mais pra frente. Essa virada.
Uhum.
Então você ainda tem o resto do filme de coisa acontecendo. E é só a gente viver na vida.
Yes.
Muito bem. Então vamos para o nosso segundo filme.
Agora você vai ser a mulher da casa, né? Ela vai ter que tomar conta de você e do seu pai.
Eu tô bem.
Não parece.
Tanta coisa, Dalva.
Posso ajudar.
Você tem que ter cuidado, viu, com esse dom que você tem. Senão volta tudo pra você.
Volta pra mim, mãe. Volta pra gente.
Sombra do Pai, que é dirigido pela...
Gabriela Amaral de Almeida.
Exatamente. Conta um pouquinho da trajetória dela aí, Pedro.
Também é outra diretora jovem, ela tem 39 anos, nasceu em 80, né? Ela é uma pessoa que tem uma trajetória, apesar de ter 39 anos, ela tem uma trajetória bem grande já. Ela na verdade, tem um fã-clubezinho pequeno, assim, que é bem notório, porque ela trabalhou com várias coisas, assim, nessas quatro décadas que ela... Que ela está na existência, né? Mas, entre outras coisas, ela dirigiu seis curtas, todos de horror ali, horror-drama, né? Que são Náufragos, Uma Primavera, A Sutil Circunstância, A Mão que Afaga, Terno e o Estátua. Todos entre 2010 e 2014. Ela tem bastante experiência na TV também, acho que é uma passagem bem grande pela Globo, onde ela trabalhou como roteirista de séries como Sob Nova Direção, o SOS Emergência, Casos e Acasos, Aline, A Zorra... E a Malhação de 2014, aí ela trabalhou também.
Olha só, eclética, hein?
Ó, rodada de suco pra galera, hein?
Eclético é o que ela fez no cinema. Ela fez o roteiro de Quando Eu Era Vivo. Que é o famoso terror da Sandy.
Nossa, eu não vi esse. É.
E pior, ela é a roteirista de Xuxa e o Mistério da Fiorinha.
Ei, todo mundo tem que pagar as contas.
Exatamente. E ela, cara, pra fechar, ela é uma pessoa que tem uma... puta experiência acadêmica, o que é meio surpreendente, né? Dado que cinema, sempre a gente tem aquela imagem do cara que vê 30 mil filmes e vai fazer cinema, tipo Tarantino, né? Mas ela tem um mestrado em literatura e cinema de horror que é focado em Stephen King, né? Quem quiser ir atrás, o documento é As Duas Faces do Medo, um estudo dos mecanismos de produção de medo nos livros de Stephen King e nos filmes adaptados.
Jesus! Que tem uma grande influência no trabalho dela, né? Nos curtas e nos dois filmes que ela dirigiu, né?
Ela fez, além desse A Sombra do Pai, ela dirigiu Animal Cordial, que foi lançado no passado, né? E é engraçado, são dois filmes que ela claramente exibe as duas vertentes maiores dela, que é o slasher, o diálogo no Animal Cordial, e nesse que é o Stephen King um pouco,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, é uma pessoa que tem uma bastante carga material, assim, tipo de estudo, de pesquisa, né? E você vê claramente essas influências desenrolando nos filmes dela, assim. É bem legal de ver, assim.
Muito bem. Vou ler a sinopse aqui do A Sombra do Pai, tá? Uma criança é obrigada a virar o adulto da casa porque seu pai está doente e sua mãe morta. Isso naturalmente cria uma inversão na ordem natural das coisas. A infância se transforma em saga e a paternidade frustrada em condenação. Você que escreveu essa sinopse,
não,
Pedro?
Não, Google.
Ah, tá bom. Achei que era ver. Fala, te parabenizar pela poesia.
Mas aceita.
Aceita o elogio.
Você tá de parabéns mesmo assim, Pedro?
Obrigado.
Fala da repercussão aí.
Repercussão. Foi filme brasileiro, né? Não foi lançado em nenhum lugar ainda aqui, por enquanto. Apesar de ter passado por festivais como o Festival de Tóquio, umas paradas bem localizadas, né?
Lembrando que também estreou na Mostra, né, de São Paulo aqui.
Estreou em Brasília esse,
em Brasília?
Festival de Brasília. Ah, tá. Ele concorreu ao melhor filme, mas não ganhou nada. Eu acho que é um pouco por causa dele vir logo depois do Animal Cordial, mas a gente pode chegar a isso depois. No Letterboxd, por enquanto, tem uma média 3.4 o filme aí. Tá sendo bem ripadinho aí, principalmente nessa semana após Vingadores. As pessoas
ripado?
Ripado.
As pessoas estão ripando ele pra internet?
Não, estão elevando o hype.
Hypando.
Ah, tá.
Você assistiu o primeiro filme do diretor, Animal Cordial?
Assisti, entrevistei a diretora na época.
Olha só.
Tá no B9.
Tá no B9. Aquele site lá.
Aquele site lá que a gente trabalha semanalmente. A gente entrevistou ela na época, tem crítica do Animal Cordial e vai ter crítica do Sombra do Pai, se tudo der certo, nesse final de semana.
Que ambos são produzidos pelo Rodrigo Teixeira, né?
Os dois produzidos pelo RT Features aí.
Que a gente falou sobre ele no...
Me chame pelo seu nome.
O brasileiro em Hollywood do momento, né?
Eu vi uma entrevista com ela, que ela conta que o primeiro projeto dela foi o A Sombra do Pai, né? Que foi um projeto de 8 anos, né? Que ela estava produzindo, mas o Animal Cordial acabou sendo filmado e lançado primeiro, mas o primeiro projeto dela como longa-metragem foi esse.
O duro do cinema é isso, né? Tem projetos que acabam saindo um pouco mais rápido que outros e tem uns que ficam em gestação por muito tempo, então é interessante ver essa inversão inicial, né? A Sombra do Pai é o segundo filme cronologicamente, mas é o primeiro que ela realmente fez e estava comandando mais tempo, né? Sim. Mas, Miri, eu queria saber a sua opinião primeiro, porque primeiro filme que você viu dela, é isso?
Foi o primeiro filme que eu vi.
Cara, como eu falei, assim, de novo repetindo o que eu tinha dito, né, a similaridade entre esses dois filmes, e eu acho que esse ainda é mais carregado nisso, nessa alegoria que ela faz do envelhecimento antes do tempo, né? Ela usa bastante esses elementos aí do Stephen King, né, de horror. Ela é muito hábil em conseguir criar isso utilizando... Até brincando bastante com o sincretismo religioso, né? É numa casa tipicamente, numa família tipicamente brasileira.
Classe, né? D, né? Um pouco.
Isso, e ela consegue fazer, mostrar esse crescimento da menina, da Dalva, né? Que precisa assumir essa casa. Então, e ao contrário do que a gente falou do Amanda, esse é completamente inverso, onde o homem tem o papel, onde ele tem uma ausência que é...
Sentida.
É, sentida e até justificada, né? A gente, como ele precisa trabalhar, ele tá sendo moído pela máquina, né? Ele precisa trabalhar e perde a humanidade dele nesse caminho aí. A gente meio que aceita que ele fique ausente o tempo inteiro e as mulheres automaticamente são alçadas ao posto de cuidar da casa, né? Você tem primeiro a tia dela que precisa cuidar da casa, depois ela que precisa assumir essa casa e não existe discussão. É o papel da mulher fazer isso, né? E ela mostra como que essa criança precisa crescer. Ela faz uma, acho que, como eu falei, uma alegoria bem marcada do crescimento, da adultização, né, dessa menina antes da hora. E, cara, gosto bastante do filme, principalmente assim, eu já admiro a gente fazer aqui, a gente tá fazendo no Brasil um cinema de gênero com tamanha qualidade. Obviamente que eu queria que chegasse o dia que a gente parasse de comemorar esse tipo de coisa, né?
Sim.
De o mérito ser fazer, né?
Sim.
Mas ainda é, porque é muito pouco, né? A gente tem, cara, uma diretora mulher, jovem, fazendo um filme desse de gênero no Brasil, numa época em que a gente tá vendo que cada vez mais a coisa vai degringolar e a gente talvez tenha...
Tá um verdadeiro desmonte, né?
Tá tendo um desmonte, em vez de ter mais, vai ter menos. Mas eu acho que ainda é um fato a ser comemorado, né? Esse ponto de um filme desse ser feito e de uma maneira absolutamente, assim, consciente, habilidosa dela conseguir construir essa atmosfera utilizando um cenário tipicamente brasileiro, sabe? Eu acho que a casa do filme é praticamente um personagem, até porque eu começava a ver ali vários elementos que faziam parte da minha infância, das casas que eu morei, das casas de parentes que eu fui, sabe?
Nos atos sobrenaturais você participava também.
Brinca jogo do copo e tal. E a sutileza com que ela trabalha até essa questão do sobrenatural, né? De ser ambíguo, né? De você tá o tempo todo perguntando, aconteceu mesmo? Será que rolou? Será que foi imaginação? Então ela consegue trabalhar muito bem isso e deixar você com uma atmosfera... De novo, assim, vocês falaram do ritmo do Amanda, esse também tem, acho que, um ritmo parecido, mas eu fiquei o tempo inteiro assistindo o filme eletrizado, sabe? Esperando o que vai acontecer, o que vai sair daí. E ela consegue fazer todas essas coisas e de uma maneira a retratar uma realidade brasileira da precarização do trabalho, da ausência do homem, né, das mulheres tendo que ser obrigadas a assumir as responsabilidades de casa e de crianças que precisam se criar sozinhas praticamente, crianças que criam outras crianças, sabe, que sai de casa, fica sozinha, a irmã mais velha cuida do irmão mais novo, enfim, tem um amálgama brasileiro aí bastante forte, e é muito bom ter um filme desse sendo lançado.
Cara, é bem isso, né? E o que eu gosto muito nessa questão do terror é que ela assume o terror e não tem essa hesitação em jogar com certos elementos. É um filme que segue certas naturezas e, tipo, ele olha e fala assim, olha, a gente é um filme de terror, a gente não vai ficar privilegiando drama, fazer pós-terror, essas babaquices que existem hoje, basicamente. Então, você vai ter... O terror, ele funciona como um catalisador da ação sempre ali, né? O esgotamento do pai, a filha se ficando cada vez mais solitária na casa, né? Todos esses arcos dramáticos, o terror, ele vai só fomentando e alimentando de tensão, assim, né? A gente pode falar um pouco mais disso no spoilers, mas fora isso, eu assim como Animal Cordial, eu acho que são dois filmes que, pra mim, pelo menos, são filmes que eu acho muito promissores da pessoa que a diretora é a Gabriela Amaral, assim.
Total.
Só que, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado de, sei lá, seguir um pouco a vibe que o Del Toro seguiu um pouco depois ali, de ser uma pessoa que começa a ficar muito bebendo na referência, sabe?
Sim.
por exemplo, eu acho que esse filme ele cita Cemitério Maldito da versão dos anos 80
e A Noite dos Mortos Vivos,
do,
né?
Romero, né? Uhum. E parece que o filme, ele parece que ele sobreexiste em cima disso e do Stephen King, basicamente, como um todo, né? Então, parece que o filme, quando ele precisa dar uma crescida, ir pra outros lugares, se arriscar, ele fica meio preso naquela experimentação e falar, ah, vou fazer um Stephen King brasileiro, né? Uhum. Não é algo que eu olho e falo, puta, isso estraga a experiência. Eu olho e falo assim, isso limita um pouco a experiência, né? Então,
concordo.
Eu fico curioso pra ver o que acontece, por exemplo, se ela for de um Stephen King, sabe? Eu gostaria de ver essa... talvez, né? Porque eu acho que como a Gabriela tá muito no controle criativo, ela escreve o roteiro e dirige esses filmes, né? E eu acho que ela não atua como produtora, que eu acho que o Rodrigo Teixeira faz isso, mas ela tem muito controle criativo ali e o filme acaba ficando meio preso dentro de uma própria estrutura,
assim. Isso, ele não vai... Isso que você falou é total verdade. Eu até talvez me sinta um pouco... acho que o final não tem uma...
Não tem aquela... Não,
tem.
Não vai, né? Parece
não tem,
ele...
Não tem um punch, assim. Mas ao mesmo tempo eu gosto de ver uma diretora... autoral, né? Tem a autoralidade dela, tá ali e você consegue enxergar isso.
E ela dá conta dos temas, tipo... quando eu fui entrevistada pro Animal Cordial, eu tive uma sensação que algumas pessoas que foram entrevistadas agora estão tendo com a experiência. Que ela tem muito embasamento porque ela tá escrevendo,
verdade,
assim. Então, ela tem todo tipo de citação, assim. Se você for na entrevista, ler a entrevista depois do B9, você vê que a gente chega ao ponto de falar de sexo de gafanhoto uma hora ali no, na entrevista. E ela tem um conhecimento muito forte, ela sabe dar embasamento, assim. Mas eu acho que falta essa malemolência de falar assim, não, vamos escapar um pouco dessa jaula que eu ergui pra mim mesmo e vamos se arriscar aqui, fazer umas paradas mais loucas. Mas assim, primeiro, é uma pessoa que sabe muito bem usar gênero, não é uma pessoa que foge das responsabilidades do gênero.
Uhum.
E segundo, é uma pessoa que sabe muito bem o que tá fazendo. Então eu acho assim, eu quero muito ver o que ela faz da próxima vez, assim, já.
Você diria que isso ela vai... Talvez com experiência, com o tempo, isso vai melhorando?
Eu acho que é uma maneira... Assim, como alguém que também veio de espaço de curtas, veio do Projac ali, de certa forma, tem uma experiência bem no Projac. Tô falando Projac. Uma experiência na Globo, né? Eu acho que ela tem essa necessidade de controlar tudo muito demais. Uhum. E beleza, porque, assim, cinema autoral, tem todas essas realidades. Mas, assim, eu gostaria de ver ela se arriscar algumas questões agora, assim. E eu fico curioso pra ver o que ela vai fazer de próximos trabalhos, assim.
Sim. Eu acho que ela tem um trabalho de direção dela brilhante dentro da casa, porque você fica o tempo inteiro querendo entender como aquela casa funciona, qual que é o tamanho. E você não tem entrada da casa clara, nem saída, né? Ela meio que trabalha como que um labirinto aquilo ali. Tanto que tem uma cena que mostra a casa de fora, e eu acho que, caramba, essa é a casa e não é, é uma outra, ela tá em outro lugar. Aí você vê a menina no quintal, é tudo meio propositalmente pra não deixar você entender as entradas e saídas daquela casa, e eu acho que ela é muito habilidosa em construir essa atmosfera de terror, né, aterrorizante, com os objetos, né, pequenos elementos, os móveis.
O declive do morro, né, muito
exatamente.
Legal isso também.
Muitos detalhes, cara, você vai ficando imerso naquele ambiente ali, numa casa na periferia de São Paulo, e cara, como você imagina isso, você entra com uma câmera numa casa dessa, como que você cria essa atmosfera aterrorizante, sabe? Ela consegue fazer isso com pequenos objetos, com pequenos detalhes, com os móveis da casa, então acho muito, muito legal como que ela faz isso. E ao mesmo tempo, ela faz esse... Eu acho que a precarização do trabalho é também um dos grandes temas do filme, né? Com o pai da menina que trabalha numa obra, né? Que você vê como ele tá sendo afetado por aquilo ali, né? E isso até tá presente no outro personagem que é o que... É o pretendente. É spoiler isso?
Pretendente do...
Da irmã, da tia dele. Da tia dela.
Não, não é spoiler. Eu achei que fosse o amigo do trabalho.
Não,
aí.
Não. Como é o Elton, né? Que é o nome dele, do personagem.
Putz,
ele,
não sei.
Ele é um cara que vem com aquele papo de...
Super classe C ascendente,
isso, o sonho,
né?
Exatamente. O sonho da classe C. O sonho da classe média, né? De... vou ter meu apartamento no centro, perto do metrô.
Que é uma barrinha.
É isso, vou ser um self-made man. Vou vender quase que um... Como que é? O Goji Berry. É um vendedor de Herbalife, basicamente.
Tipo, aquelas frias que sempre
isso,
batem na sua
porta. Isso, e que
você
sabe,
né?
Que é uma merda, que vai dar errado, entende? Então, ela traz isso também, que é uma forma romantizada de precarização de trabalho, né? Você falar que, eu vou... Agora eu sou...
Você é meu próprio patrão,
isso,
né?
Isso, exato. Ele usa essa frase que muita gente falou, não, eu sou meu próprio próprio chefe, agora eu vendo qualquer coisa aqui, vendo Herbalife, vendo Goji Berry, cogumelo do sol. E também uma forma romantizada de você declarar que o seu trabalho é precarizado, não, sabe?
Ah, eu acho engraçado, o próprio pai, né, o Júlio Machado, assim, eu pensei, durante o filme falei, cara, certeza que a Gabriela tá dirigindo ele pra aparecer o Boris Karloff de Frankenstein, sabe?
Sim.
E aí, logo, acho que ontem, anteontem, preparando a pauta pro programa, eu dou de cara com ela falando, Júlio Machado é meu Frankenstein. Eu falei, porra, é exatamente isso, sabe? E é como ele carrega, né? Ele vai ficando cada vez mais mecanizado, ele vai ficando cada vez mais rígido, né? Ele não consegue mais... Ele não tem vida, né? Aí, eu tô tentando não comentar os spoilers já, né? Mas ele começa a sofrer consequências, as consequências começam a ser sentidas, mas ele tá ainda prosseguindo pra frente, ele não consegue parar, né? Naquele ritmo mecânico dele da construção, né?
Sim. Vamos falar de spoilers?
Vamos falar de spoilers.
Fala aí.
Então, a cena... o negócio do amigo morrer, que é uma coisa... vem do nada no filme, né? Tipo, você não vê essa morte, né? Ela acontece do nada, fora do campo visual. E aí ele começa a atormentar, né? O cara ali, né?
Isso.
E aí, a própria machucado que ele sente... que é uma cena que eu acho meio telegrafada demais, assim. Ela mostra o cano ali, o cara subindo, isso, meio... Isso.
Tá na cara que, que alguém vai se machucar ali naquele...
É, aí eu sinto um pouco dessas coisas dela se restringir demais e telegrafar demais os movimentos, né? Mas esses terrores, né? Como o cara vai aparecendo como uma assombração, tipo... Olha, você... Eu sou o que você vai ser daqui a pouco, tá ligado? Eu sou o seu próximo destino, né, basicamente. Sim. Então é muito louco, né? A própria falência do todo ali, familiar, perante o trabalho que massifica e vai destruindo você aos poucos, é bem
é, ele vai perdendo essa... nessa... em querer sustentar a casa, ele vai perdendo a humanidade dele no caminho e vai virando um zumbi mesmo, né? Vai virando um morto-vivo. Né, eu acho que essa aqui é
a brincadeira, né?
É a brincadeira, exatamente.
E aí, tanto que o desfecho, né, que ela ressuscita a mãe, né, como uma mulher samambaia ali, que não dá pra entender o que é aquilo no filme.
Acho muito legal, porque ela planta a mãe, né, depois ela brinca o tempo inteiro aí com esse sincretismo religioso, né, de misturar as mandingas com os santos, bota os santos de ponta cabeça. Inclusive tem a cena do São João, que nessa entrevista que eu vi com ela, a Gabriela fala sobre que ela acha São João uma festa bizarra, né, não pelo santo em si, mas porque ele é um símbolo de adultização infantil, né, porque você coloca as meninas super maquiadas, os meninos também com roupa com bigode e tudo mais, e tem brincadeira de casamento.
E é tudo filmado com estranhamento, né? Isso, o conflito do garoto ali é só olhando, assim.
É.
Falando nisso, a garota que eles pegaram é igualzinha a Luciana Paes, cara.
É, exato.
Tipo, escarrado, assim. Tipo, eu tava fascinado metade do filme com aquilo ali. Tipo,
parece, falava, bastante, né?
É a filha da Luciana Paes, assim. Mas, enfim, eu acho...
Então, aí eu acho legal, assim, ela planta a mãe, né? E tem todo aquele negócio de... tem até o leite materno, né? Tem até... O que eu só fico me questionando... Mas sim, eu também, aí sou eu sendo chato, tá?
Também tá em casa.
É que eu não sei se eu queria que tivesse mostrado a mãe no final, sabe?
Eu fico nessa dúvida, porque fica uma coisa meio... Parece que ela vai ensaiar alguma coisa ali, né? Porque quando o pai morre, tipo, tem toda essa alegoria dos pais funcionarem melhor pra garota, né? O que eu acho legal, porque o horror meio que catalisa tudo isso, né? Os pais funcionam melhor pra criança quando mortos do que quando vivos, né? Só que aí fica, tipo, ela vai porão, vai ver TV lá no porão e o cara fica lá com ela e você fica meio... Que porra é essa, sabe? Tipo, eu fico no meio do caminho. Eu queria ver, mas também não queria ver e fica meio sem motivo.
Mas assim, acho que é legal essa simbologia aí, né? De mostrar... E mais uma vez, assim, mas que pro lar poder se manter ali, pra menina poder ser criada, tem que ter a figura da mãe, né? Tem que ter uma figura feminina ali, tanto que...
Não, e figuras submetidas completamente à garota, né? Tipo, negócio da morte, de novo, né? Os pais... quanto vivos, eles não satisfazem a garota. Por quê? Porque os pais, enquanto vivos, estão trabalhando. Estão lá constantemente.
Exato,
fora de
fora,
casa.
Estão fora.
Então, quando eles estão mortos, eles estão enterrados em casa. Então, eles estão lá sempre, né? Então, rola esse creepiness.
Sim.
Esse momento Stephen King, Aí eu fico, pô, podia... nessas horas dá uma expandida, sei lá, pirava um pouco no conceito.
Ah, mas eu gosto, sim.
Mas
eu
é
acho
legal.
Que pelo próprio bem, assim, do filme, ele tá autocontido aí nele mesmo, acho que ele acaba sendo bem amarrado, sabe? Sim. Nesse...
É, a gente tem que pensar que também rola umas, deve rolar umas limitações de orçamento ali nessas horas. Mas assim, eu gosto. Eu queria saber muito como é que foi feita aquela árvore também, porque não é uma árvore, né? Tipo, uma coisa mais de plástico, preta, nojenta, sim, assim. Sim. Cara, é isso, assim, é um filme muito, como diria o Sábio, bem resolvido em si mesmo, nas suas próprias questões.
É, exatamente.
Assim.
Bom, então é isso.
Notinhas?
Vamos dar notinhas? Eu vou dar 3,5.
3zinho, então vai ficar 3,25?
Então, arredondando pra 3 ou 3,5, Robson? Você quer?
Não, é menos que meio, que metade arredonda pra baixo, mais que metade arredonda pra cima.
Então,
mas tá bem no meio.
Se é 3,25, então arredonda pra 3.
E pra 3,5?
Não arredonda pra 3,5.
Por quê?
Por que não? Porque 3,5 já é a metade.
Entendi. Rigor?
Isso é rigor, é rigoroso. 20,
se é 25, é arredonda pra baixo. Se é 75, é arredonda pra cima. 3,5 já é a metade.
Mas se vale de algo, Gabriela Amaral, olha, parabéns. Continue assim.
Tô ansioso pra ver os próximos trabalhos dela.
E Rodrigo Teixeira, por favor, compre qualquer livro do Stephen King por 99 centavos e deixa ela fazer uma coisa com isso, assim. A gente eu tô querendo ver isso acontecer, assim, agora. Ou ela adapta qualquer coisa, assim, né? Você
muito bem.
Faça o que for melhor. You can't handle the truth!
Stay classy, San Diego. Então vamos para a nossa nova sessão aqui no Cinemático.
Isso.
Tá? Ó, vou avisar aqui nossos ouvintes, a gente resolveu tirar o Qual é a Boa.
Porque depois do Qual é a Boa de semana passada,
Do Lenço Mágico, não tem como superar.
Não dá pra superar.
E tá fazendo sucesso, galera. Cadê o link? Eu quero o Lenço Mágico.
É, as pessoas pedem o link.
A indústria do Lenço Mágico não sabe de onde tá vindo essa demanda.
Eu descobri por causa disso, que um ouvinte veio pedir o link, que o Lenço Mágico é de Santo André.
Então, em vez de Qual é a Boa, nós vamos ter aqui no Cinemático agora o...
Notícias da Semana.
Em onde a gente vai discutir, comentar algumas dos acontecimentos mais importantes do cinema aí e da TV na semana.
Exato.
Tá? Então só vamos lá. Tem vinheta, Robson? O que a gente vai fazer agora?
A vinheta já aconteceu, Carlos Merigo. Já aconteceu no passado, você não viu.
Tá bom.
Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu.
Tá bom. Vai lá, Pedro, você que faz a curadoria das notícias aí.
Eu vou começar jogando bola pro Robson, porque
opa,
a notícia da semana é o trailer do Sonic, né?
O trailer do Sonic. Você que tá ouvindo a gente. Se você, por algum acaso, tá indignado com o trailer do Sonic... Você já tá errado.
Exato.
Esse é o tipo de trailer, é o tipo de filme que você não tem... Cara, sério, se você for fazer qualquer juízo de valor, você já tá errado. Se você for racionalizar o trailer do Sonic, você já tá errado. É um ouriço azul que corre pra caralho, pelado de tênis e toca Gangsta's Paradise.
Cara,
e tem o Jim Carrey de magro de Dr. Robotnik.
E tem o Jim Carrey... Assim, se você for racionalizar, você já tá errado. Essa semana, eu tava conversando com o Borbs, lá do Judão,
certo.
E o Borbs levantou uma questão muito importante que... Exato, é o tipo de coisa que você tem que... Se você parar pra pensar, não faz sentido. Então você não tem... Se o Sonic corre pra caralho é tão rápido, por que ele anda de carro?
Não, cara.
Por que ele tá andando de carro? Ele é mais rápido que um carro.
Não, ele vai, ele destrói o tanque, ele volta. E tipo, é isso, tá resolvido o problema. Que merda foi essa, cara?
Gente, os produtores de Velozes e Furiosos,
cara. Na mesma linha de...
Tem o Sonic e tem um outro lance de tiroteio, de que não tem
nada. Estão caçando o Sonic porque... Ah, reasons, assim.
É, exato, por quê?
Sei lá, mas... Cara, eu acho que assim, só que eu acho que assim... A própria divulgação do filme, eles estão, mano, proliferando o negócio de um jeito que, tipo, eles postam lá um gif do Jim Carrey e coloca: com grandes bigodes vem grandes responsabilidades.
Uhum. Para montar muito certo. Não,
cara,
os caras
estão só indo.
Tipo assim, estão surfando na zoeira.
E o filme bombou,
né?
Cara. Apenas. Assim, no Facebook do B9, as duas notas que a gente publicou, curtidas assim, a roda.
Então, o que
assim
aconteceu de polêmica aí sobre
então, a galera ficou... Uma galera ficou muito indignada com o visual do Sonic e começou a fazer várias montagens, vários xingamentos. As redes sociais
porque
reagiram.
Porque o Sonic tá com aqueles olhos separados.
Isso, ele,
né,
tá estranho. Parecendo. Ele tá com um olho esquisito, ele tá com um dente de pessoa.
Com perna de pessoa.
Dente de pessoa, é mesmo.
Ele tá com dente humano, cara. Só que assim, e aí...
Ele fez tratamento de lente.
A gente tá falando lá no escritório do trabalho que é o Sonic com harmonização facial. Só que assim, aí...
Mas o Sonic já tem a formação, já tem uma harmonização facial natural.
Não, mas é porque tem todo mundo...
É um bonequinho
fofo. Realidade é que todo mundo tava esperando um Sonic fofinho.
Isso.
Dos primeiros jogos, que é o Sonic barrigudinho.
Uhum.
E esse aí tá mais pro Sonic radical, que
jovem.
Ficou o Sonic
não gosto.
Jovem. Sonic jovem. Que ninguém gosta, que é o Sonic radical lá, que virava lobisomem, sei lá.
Chato.
Só que assim,
nossa, ruim isso, caralho.
No que eles lançaram esse trailer e todo mundo começou a falar do boneco.
Do boneco.
Existiram. É boneco, gente. É boneco.
É, não, tá certo.
Existiram duas vertentes na internet. Que foi? As que começaram a consertar o Sonic fazendo meme, colocando
os bonecos.
E a galera que realmente trabalha com isso e tem um talento bizarro e começou a consertar o Sonic de verdade.
E ficou muito legal.
E fica muito mais legal, porque fica. Tipo, sei lá, seria uma decisão diferente de fazer um Sonic muito parecido com o Sonic bonequinho fofinho, só que nesse 3D do filme. E aí, a polêmica foi tanta que o diretor do filme, ele prometeu que ele vai refazer o boneco do filme. Ele falou, não, eu vou consertar, já que vocês estão reclamando tanto, eu vou consertar o Sonic. O que eu achei uma atitude louvável.
É, achei bem legal mesmo.
Eu acho, eu fico meio sentido, porque, sei lá, a gente...
Você gostava do dente.
Não é isso, há uns 2 ou 3 anos a gente teve um pequeno problema chamado Caça-Fantasmas, né?
Esse aqui é tipo de um que alguém tenta corrigir.
Isso. Que você tá mostrando, e tá muito mais legal.
Sim, não, tem um olho grande.
Mas ele tá mais infantil também.
É. Mas eu acho assim, eu fico meio preocupado de dar muita voz ao fã nessas horas. Que é
não,
tipo, vamos dar as
mas
pessoas...
Mas não tá mexendo no roteiro.
Ele não mexeu no roteiro.
Putz, esse aqui é animal, só com dois... Só com os caninos aqui, assim, ó.
O Merigo
tá... Esse é o perfeito,
tá vendo vários. Não, mas eu fico...
Caraca, olha esse, velho! Esse é o perfeito!
Esse aí.
Olha esse aqui. Esse é o Sonic True, cara. Esse
é o Sonic mas True. É que assim, eu... Falar isso vai ser esquisito. Mas eu imagino que ele tá tentando... O diretor deve estar tentando ir pra uma linha muito mais de ação e tal. Que talvez um Sonic mais bonequinho,
não funciona,
infantil,
porque, talvez não funcione. Não, porque pelo trailer ele é o cara cheio de piadinha, ele é o descolado. Sim.
Ele é o Sonic que é o Sonic dos games na essência, né, também, descolado.
Não, esse é o Sonic radical que ninguém gosta. O Sonic fofinho, ele só pula
Ele só pula, ele não fala, ele não faz nada, ele é mudo.
Exato, até teve um dos jogos anteriores que eles meio que fizeram uma... trama temporal na história, foda-se.
Nossa.
E aí os dois Sonics se encontram. O Sonic radical e o Sonic fofinho.
A SEGA nesses 30 anos foi umas paradas muito fora do normal.
A SEGA é genial, cara. Só que quando eles se encontram, o Sonic fofinho, o barrigudinho, ele não fala. É isso, ele também não fala. E aí,
porque ele é mudo, então.
Porque ele é mudo, entendeu? Ele não é o radical. Então,
faz piadinha.
São Sonics diferentes,
Putz, é o tom. É. Eu acho que é perigoso.
Mas, assim,
eu acho que o maior problema é que a calça dele tá muito folgada.
Pegou, não vai destruir a calça em 30 segundos, né?
Veremos, né? Será que vai
Vamos
ter cinemático de Sonic?
Lógico que eu já tô combinando, inclusive, estendo convite a todos os ouvintes do Cinemático pra. Quem for ver esse filme na pré-estreia, já que em pré-estreia é legal de cosplay e tal, quem for ver esse filme na pré-estreia, por favor, vai de cosplay, vai pelado de tênis.
E não mande fotos, por favor.
Não, quiser mandar foto, pode mandar também, tá tudo bem.
Meu Deus. Muito bem, continua aí, Pedro, o que mais?
Todo pintado de azul.
Agora vamos para... Não! Ai, que nojo.
E se a gente quiser deixar o cosplay mais acurado e a Puma quiser mandar uns tênis pra gente, meu número é 44.
Não. Ainda fez o Miamos, por favor. Bom, vamos pra Cannes. Vamos, que esse mês tem, né? O próximo festival.
Ai, quem liga pra Cannes depois do Sonic?
Exato.
Vai estrear em Cannes, Sonic?
Vai.
Vai ter Rocket Bay, vale.
Não é Sonic.
Vai ser lindo, mas não é Sonic.
Cara, eu achava que esse Rocketman ia ficar só pro final do ano, já tão...
Nada, vai ter esse
mês. Ah, eu quero isso logo, cara, eu quero isso logo.
Bom, cara, deu certo o Queen, esse filme vai estourar com certeza, né? A gente já tá sentindo, né, o clima.
É, tudo indica que vai ser melhor que o Queen, inclusive.
Ah, puta, qualquer coisa
porque
melhor que o Queen, né, cara?
Enfim.
Qualquer coisa. Bom, lá em Cannes a gente teve duas coisas importantes rolando. Primeiro que o Tarantino finalmente foi confirmado na seleção depois de uma...
Ah, vai estrear o Era Uma Vez em Hollywood?
Era Uma Vez em 3 pontos, Hollywood.
Tá.
Cara, pior título de todos os tempos.
Nossa.
Mas, cara, foi bizarro porque teve uma pequena novela envolvendo, assim, ninguém sabia se o Tarantino ia conseguir fechar o filme a tempo de Cannes. Aí começou uma especulação que talvez a Sony...
Aí ele madrugou lá umas
noites.
Botou o editor pra fazer hora extra ali.
Mas, cara, o pior foi, tipo, as especulações que, tipo, a Sony não queria perder o espaço nem fudendo, né? Então eles falam assim, ao invés de te mandar esse filme, vamos mandar o Little Women, da Greta Gerwig, que tá sendo mirado pra fim de ano, essa porra. E falam assim, não, vamos fazer uma premiere 7 meses antes de qualquer chance de estreia, tá ligado? Então,
o cara não quer perder espaço, né?
Eu queria saber o que a Greta Gerwig tá fazendo tanto de imperativo pra tá quase pronto o filme pra Cannes, assim, praticamente. Se teve essa especulação.
Às vezes não tem... Porque, assim, muito... O tempo de um filme demora, às vezes, muito por causa do tratamento que vai ter no final. causa de algum efeito que está sendo usado. A pós-produção geralmente demora muito.
Mas é filme de época, né?
Então, e aí é um filme, às vezes, que não tem tanto efeito. O filme da Greta Gerwig geralmente não são os filmes mais trabalhados visualmente na questão de efeito. É tudo mais feito na pré-produção ou tratamento de cor. Então é mais rápido, né?
É, bizarro. Mas enfim, deu tudo certo. Então a Greta Gerwig vai ficar pro fim do ano mesmo. Vai ficar provavelmente pra Veneza, que é onde a época de Oscar começa ali, né? Então... Mas foi uma novela e tanto agora. E o filme agora estreia no Festival de Cannes, que marca o aniversário de 25 anos de Pulp Fiction, né?
Olha só.
Que foi a revelação do Tarantino, foi o filme que ganhou a Palma de Ouro pro Tarantino, todas essas palhaçadas. E outra notícia de Cannes é que completou o júri agora, depois de ser o Inarritu, a besta maldita. Agora a gente vai ter também Pavel Pavlikovsky, que é o cara que...
foi indicado ao Oscar pelo Guerra Fria, né, agora.
Por uma indicação inacreditável, ninguém
foi
esperava.
Foi uma surpresa mesmo.
É, vai ter o Yorgos Lanthimos.
Ele é polonês, né?
O polonês. E aí vai ter o grego querido do momento Meril, que é o Yorgos Lanthimos.
Tô curtindo.
Tá curtindo As Forças do Eixo? Tô ouvindo. Tô aí pra cima do cinema. Mas assim, além de outras pessoas, como a Kelly Richard, a Alice Rorschauer, o Robin Campillo, que fez os 120 batimentos por minuto, a gente vai ter a Elle Fanning, acabou de completar 21 anos e agora já é júri de Cannes. Ou seja, chupa aí você que acha que com 20 anos não pode ser nada, né?
Jovenzinha.
Cara...
O que você tava fazendo com 21 anos?
Comendo ranho.
Então.
Provavelmente. Enfim, e pra surpresa de ninguém, o Ad Astra, do James Gray, aí, um dos filmes mais antecipados por uma galera da cinefilia. Foi...
James Gray, que a gente já falou dele no cinemático sobre...
Z, A Cidade Perdida.
Isso aí.
Ele tava todo mundo, né, porque com a compra da Disney pela a Fox sendo comprada pela Disney...
Na Fox!
A Disney comprou o filme também, só que assim, o filme tava marcado pra estrear em maio e não tinha nem trailer saindo.
O Ad Astra é uma ficção científica do
com
James Gray.
Com o Brad Pitt.
Cara, quero muito ver esse
não,
filme.
Não, e ele vai atrás do Tommy Jones, que é o pai dele,
puta
que foi se perdeu em Netuno. Então uma parada...
Tô dando 5 estrelas aqui sem assistir, hein?
A gente já tá...
Já tá prometido.
É. O hype é muito forte, né? E cara, tava nesse clima, assim. Eu lembro que eu fui na Comic Con ano passado e teve painel da RT, né? O filme é da RT também, do Rodrigo Teixeira. O Rodrigo Teixeira tá em tudo agora, basicamente.
Ah, tá, ele tá...
E ele falou assim, não, eu queria ter um trailer do Ad Astra, mas não ficou pronto o tempo do evento. Eu falei, caralho, se não tá pronto o trailer ainda, por que diabos tá marcando pra maio o filme, né? Enfim, depois
já
de muita novela, finalmente adiaram o filme e falaram assim, ó, vai ficar pra depois, vai ficar pra fim de
quando
ano.
Tiver pronto.
Quando tiver pronto.
Quando tiver pronto.
Então, pra alegria, pra surpresa de ninguém, o filme agora fica lá pra época de festivais, então estão falando Veneza, Toronto. Vão mirar pro Oscar, provavelmente, porque olha essa premissa, né? Enfim.
Muito bem, então é isso, gente.
É isso.
Cinemático, é isso. Encerrado, voltamos semana que vem?
Sim, senhor.
O que tá na nossa agenda semana que vem aí?
Semana que vem? Eu não sei, mas temos que ouvir.
Tchau, gente.
Beijão.
Tchau.
Beijo.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.